E nós estamos de volta com mais uma entrevista. Está comigo e com o Juliano aqui no estúdio da Cruz de Malta FM, o ex-prefeito Fabrício Cusmin Alves. Fabrício, seja muito bem-vindo mais uma vez, um bom dia.
Bom dia, Eduardo, bom dia, Juliano, bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta, né? Tudo que nos ouve nesse momento nas suas casas e também nos veículos. Um abraço aí também a toda a direção, agradecer por essa oportunidade.
Bom, o Fabrício evidentemente vai falar um pouco de política conosco, mas o assunto inicial até foi uma solicitação dele, né? Ontem nós ouvimos o Serraninho aqui, o vereador eleito, comentando sobre a questão do projeto que vai ser votado hoje à tarde na Câmara de Vereadores, e uma das afirmações que ele fez foi referente ao estado que o atual prefeito Valdir Fontanella encontrou a prefeitura. Lembrando que o prefeito anterior foi exatamente o Fabrício, né? Antes do Valdir, o Fabrício comandou o município por 4 anos. Fabrício, qual a sua posição, né? Ele falou exatamente sobre a questão do estágio financeiro que estava a prefeitura quando o Valdir assumiu, e você tem o espaço agora para responder isso.
Bom, Eduardo, falo com bastante sinceridade aqui, né? Eu que já fui secretário de obras por 3 anos, secretário da agricultura, vice-prefeito e também prefeito da cidade. Em todas essas secretarias e atividades que a gente desempenhou, sendo elas eletivas, né? Como vice-prefeito e prefeito, me admira, né? Depois de ter passado uma eleição, as pessoas ficarem aqui comentando ainda, né? Sobre inverdades, né? Dizer que eu deixei a prefeitura com as máquinas no cepo e que também que a gente deixou dívida. O próprio prefeito, né? Que daqui a um mês será o ex-prefeito, comentou na garagem da prefeitura essa semana que eu deixei dinheiro em caixa. Isso está gravado, tem vídeo. Mas ele passou os 4 anos dizendo que a gente deixou uma dívida aí de milhões, né? 10 milhões, 12 milhões. Então agora realmente a verdade apareceu. Então, talvez por isso, Eduardo, que eu não tenha estado aqui todas as vezes para fazer esse debate, né? Para provar o que a gente fez ou não fez. Porque a gente sabe que a verdade ela aparece, né? A verdade ela é uma só. O trabalho que a gente fez, a dedicação que a gente teve, junto com os funcionários da prefeitura, junto com a população de Lauro Miller. Então, essa história não é contada na fala de alguém que quer mudar, né, a visão sobre a administração. Então, até me espanta, né, o secretário ainda continuar falando isso, o ex-secretário Serranin, porque ele não tem nenhum dia ainda de mandato eletivo, né? O mandato dele começa em janeiro, e ele vem para os microfones ainda querer falar em verdades, né? Na verdade, a minha gestão foi a que mais veículos e máquinas colocou na garagem da prefeitura em veículos zero quilômetro. Eu tenho aqui uma prestação de contas da minha gestão, que eu vou deixar aqui com vocês, e se ele quiser também posso entregar para ele. Por exemplo, nós colocamos e adquirimos e também conquistamos, né, ganhamos através do nosso trabalho, das visitas que a gente fazia constantemente a Brasília, a Florianópolis, com convencimento e a insistência que eu tive bastante, sempre visitando secretarias, visitando deputados, visitando secretários de Estado. Nós conseguimos, depois de 37 anos, ter uma nova patrola para a Prefeitura de Lauro Miller, que nós deixamos lá na garagem municipal. 3 caminhões traçados que a gente comprou, né? Um que a gente conquistou do governo federal. Também 2 retroescavadeiras novas, 0 quilômetro, que chegaram na minha gestão. 2 tratores agrícolas. 4 ônibus, 2 para cadeirantes, acessibilidade que não tinha em Lauro Miller. Na verdade, nenhum município da região tinha ônibus com acessibilidade, Lauro Miller foi o primeiro. E também um britador que funciona até hoje, né? Fui muito criticado aqui nesses microfones na rádio no mandato passado, no meu mandato, sobre a questão do britador, que era um britador ruim, mas na verdade funcionou o meu mandato e funcionou os 4 anos, e deixei também um britador, pela primeira vez na história de Lauro Miller, um britador 0 quilômetro na garagem. Então me espanta essas colocações de dizer que encontrou a máquina no cepo. Inclusive, Eduardo, eu tenho registros que eu filmei toda a garagem no último dia de mandato. Antes de passar o mandato, eu fui na garagem da prefeitura, no primeiro dia do ano, né? Eu passei para o atual prefeito, e eu fui na garagem da prefeitura e filmei todas as máquinas, o estado delas, e fotografei. Então, a partir dessa semana que vem, eu vou postar nas minhas redes sociais essa filmagem, se eu conseguir pelo tamanho, mas enfim, as fotos, para mostrar o estado que a gente deixou em ordem. É claro que uma prefeitura de um dia para o outro pode quebrar uma máquina, porque é por isso que ela tem uma oficina mecânica lá dentro, né? Ela tem mecânicos, porque praticamente todo dia tem alguma coisa que precisa ser consertada. Mas nada em cima do cepo, nada como o secretário insiste aqui em colocar. Então eu acho que ele que está começando a história dele como eletivo, tem exemplo, né, de pessoas que falam inverdades ou que mentem o mandato e depois não se elegem. Então eu acho que ele devia também procurar botar a mão na consciência e não vim no microfone, numa rádio que é de utilidade pública, que tem um trabalho muito sério feito por vocês dois aqui, por toda a direção da rádio, prezando pelo bom jornalismo, pela verdade e falando os fatos como tem que ser. E ele vinha aqui falar que pegou em cima do cepo. Na verdade, não foi isso que aconteceu. E eu queria que ele me provasse isso, mas eu vou provar que eu deixei a prefeitura e a garagem, principalmente, em ordem e com vários e vários equipamentos novos. Aquele caminhão pequeno que transporta material caçamba também foi da minha gestão. O município não tinha caminhão do lixo, era uma empresa terceirizada. Eu consegui, ganhei, através de apoio, né, de pessoas do meu partido, um caminhão compactador zero quilômetro, que gerou uma economia na época de R$11 mil por mês para o município, também na minha gestão, foi entregue. Então, no meu relatório, na final da gestão que eu fiz, né, Lauro Miller, uma gestão responsável, tem todas as fotos de carros e máquinas, quem tiver esse relatório em casa, que foi enviado pelo correio, pode procurar ali, você vai ver a quantidade de máquinas novas que eu deixei. Ao contrário dessa gestão que não acrescentou nenhuma máquina nova na garagem da prefeitura. Então, pergunto ao secretário quem que deixou a secretaria em melhores condições.
Fabrício, também queria que comentasse um pouco sobre a respeito, até você já falou um pouquinho, mas ressaltasse um pouquinho mais a questão financeira, já que foi algo que na atual gestão foi muito batido, né, que o município estava em uma determinada situação e muitas das críticas eram direcionadas a você mesmo. O que dá para dizer a respeito disso?
O Eduardo, na verdade, eu, 2 anos depois que acabou o meu mandato, eu chamei um contador e ele procurou nos sites da FECAM e com acesso que ele teve para fazer um levantamento de se eu deixei dívidas para o município. De tanto que era falado, né, nos microfones, nas reuniões, que o Fabrício e a gestão dele tinham deixado dívidas. E, na verdade, a gente deixou dinheiro em caixa. E foi o que o prefeito falou essa semana, ele acabou falando a verdade depois de 4 anos. Mas eu deixei dinheiro em caixa. É claro que de um mandato para o outro algumas dívidas podem aparecer. Eu tive dificuldades, não no final do mandato, mas todos os meses do mandato. Por quê, Eduardo? Porque na minha gestão nasceram 750 crianças lauromilenses. Na minha gestão, o hospital teve alvará sanitário depois de 17 anos. Na minha gestão, os partos foram feitos 46 meses do meu mandato. Ao contrário dessa gestão, que diz que não tem condição financeira de fazer, e não fez o parto e acumulou esse dinheiro. Nós aplicávamos o dinheiro que é do povo, que é do esforço do lauromilense, do imposto e do comércio, que também gera imposto nessa cidade, das empresas, indústrias, enfim, também do carvão, aplicávamos o dinheiro para o bem da população. Então, foi um mandato de dificuldade e de aperto, mas o parto e o hospital funcionavam. E no final, para honrar os meus compromissos com os médicos, e eu não sabia o que a gestão futura ia fazer, a gente parou a maternidade no último mês, um mês e meio, e pagamos os médicos e honramos o nosso compromisso. Quando eu assumi, Eduardo, Juliana, e principalmente os ouvintes que estão em casa, quando eu assumi, a maternidade também estava parada. Ela não é fechada, não é lacrada, ela estava parada. A gente vai lá com a chave, abre a porta, contrata o profissional e trabalha. Então não é impossível fazer funcionar a maternidade. Eu entrei com o doutor Luiz Madeira no primeiro dia do meu mandato, já atendendo as gestantes. Então não é difícil fazer isso, é só ter força de vontade, respeito pelas mães, respeito principalmente para aquele feto, aquele bebê que vai ser um futuro lauromilense, que está como uma gestante, né? A gente, eu sou homem, mas imagino a dificuldade, né, de ter ali uma vida, um futuro lauromilense, o herdeiro, vamos dizer assim, como se diz, da família, né? E a gestante não ter um apoio, não ter condição financeira, né, de ter um pré-natal digno e saber que vai ter o filho próximo de casa. Então isso me preocupava, me colocava no lugar da mãe, no lugar das gestantes. Então a gente teve essa dificuldade porque nós mantivemos os partos, né? Então dizem que é impossível, não é impossível, é ter força de vontade e procurar trabalhar. Então a gente buscou implantar já a maternidade no primeiro dia, que eu acho que poderia ter sido feito no mandato que está se encerrando, e também conquistamos outras melhorias, né? Não sei se vocês lembram, mas era anos e anos foi falado aqui em Lauro Miller a questão do raio-x, que tinha pessoas que batiam, faziam um raio-x, e quando era trincada, uma trinca no osso, não aparecia, porque o nosso aparelho já tinha 30, 40 anos. Então na minha gestão foi instalada um raio-x novo, né? Conquistamos de vários deputados e apoios várias coisas. Essa também foi uma conquista, mas para isso você tem que se esforçar, Você tem que ir a Florianópolis, você tem que fazer um serviço peregrinar, parecer tipo um office boy, você tem que ir em cima, conversar com os deputados, e por isso que veio essa conquista que foi o raio-x. Mas instalado aqui depois de 30, 40 anos, novo, então também foi na minha gestão. Então o hospital funcionava muito bem. Eu esclareço aqui, Eduardo, que ter o alvará da vigilância importa em vários procedimentos dentro do hospital. Como é que você trata a questão das roupas de cama que são utilizadas pelos pacientes, quando os pacientes recebem alta ou todo dia que é trocada? Como é que você trata o lixo do hospital? Como é que você condiciona ele? Qual é o caminho que ele segue dentro do hospital para poder chegar lá naquela caixa que a empresa, né, que faz a reciclagem, enfim, faz o destino final do lixo? Como é que faz esse lixo do hospital? Por isso que você tem um alvará na vigilância, dentro do centro cirúrgico, como é que está a condição da maca, da iluminação, se tem alguma coisa enferrujada, qualquer ferrugizinha já implica nisso. Então, o hospital, no meu mandato, conquistou a vara da vigilância, mas foi um trabalho árduo, tinha várias questões que eram para ser cumpridas, né? O Diego, nosso diretor do hospital, foi a São Paulo fazer curso, procurou o apoio possível, fez um grande trabalho, Diego, como todos os secretários que trabalharam com a gente, mas a gente tinha uma vara da vigilância, então isso também demanda custo. Então, nós tivemos um mandato apertado, mas graças a Deus feliz por ter atendido as gestantes e na nossa gestão 750 crianças puderam fazer o parto. Então, me causou estranheza essa tua pergunta, né? Ficar um mandato inteiro dizendo que a gente deixou dívida. Não, a gente não deixou dívida e tenho isso na contabilidade, né, da FECAM, de Santa Catarina, do município de Lauro Miller, dizendo que a gente deixou o município em ordem. Claro que algumas coisas podem ter ficado coisas pequenas, eu também herdei essa questão de algumas dívidas, né, que tive que acertar, umas que eram financiamento e outras que são do dia a dia, porque você imagina uma coisa, Eduardo, dia 30 tu tá na tua casa, dia 2 tu já não tá mais do mês, pode ficar uma conta de luz, pode ficar coisa que você, claro, você que usou naquele mês, que vai ser pago no mês seguinte, também tem essa questão, né? Mas a gente procurou no meu mandato trabalhar e não ficar criticando. Então eu acho que as pessoas que querem voltar ao passado, tentar puxar alguma coisa, porque não tinha nada para apresentar. Então talvez por isso essa questão tão insistente, dizer que a gente deixou dívida. Na verdade não, deixamos o município em ordem e inclusive na área da saúde, já que eu estou falando isso, deixamos os 6 postos de saúde reformados, 4 deles ampliados, né, 4 cadeiras de dentista, que é o equipamento mais caro que nós temos no posto de saúde, novos dentro do posto de saúde. Inauguramos, reinauguramos todas essas obras, está tudo comprovado aí com foto, você pode acompanhar. Então a saúde melhorou muito na nossa gestão e procuramos fazer o melhor possível. Eu acredito que temos feito, mas isso, claro, o dinheiro do povo é para o povo e a gente fez esse investimento.
Fabrício, uma pergunta que eu queria te fazer, até na sua experiência como ex-prefeito, o que está acontecendo agora no município, de certa forma, aconteceu contigo no seu último ano, né? A diferença é que você não tentou a reeleição, mas quando chegou o mês de dezembro do seu quarto ano como prefeito, você já sabia que você iria sair e queria vir um novo prefeito, é o que vai acontecer agora no nosso município. E a gente tem visto uma discussão muito grande nessa semana a respeito de obras, algumas que estavam paradas, que estão recomeçando agora, semanas, finais de mandato, e o prefeito querendo fazer algumas obras e vereadores de oposição até contestando o benefício delas por ir em direção à propriedade privada do próprio prefeito. Enfim, não vem ao caso, mas a questão de obras em semanas finais de mandato. O que pode ser feito? Você, na sua experiência como ex-prefeito também, como é que observa essa situação?
Eu acredito que o final de gestão é para botar a casa em ordem, né? Procurar levantar algum projeto que eu não sei se tem, né? Eu entreguei várias pastas com projetos, inclusive com recurso em conta, que era para fazer obras que estavam em andamento. Então, levantar essa documentação, procurar deixar toda a contabilidade, enfim, né? Vai ter que ser feita uma prestação de contas dessa gestão. Eu acho que o trabalho nesse mês é isso. Inclusive, acho que tem jurisprudência, né, de algumas prefeituras em que no último mês o prefeito tentou fazer várias licitações e depois foi contestado, inclusive, pelo Tribunal de Contas, porque não é mais época de fazer essas licitações, né? Então, eu acho que essa questão da dotação orçamentária, se faltou para os funcionários, né, que eu acho que é uma falta de planejamento, né, porque já se tem uma ideia, não sei porque que a folha alterou assim tanto, né, mas enfim, essa dotação já era para fechar com o valor que tem, mas se caso não fechou de acontecer isso, que acontece, já deveriam ter programado essa questão, mas encaminhar para a Câmara de Vereadores bem antes, mas fazer um projeto separado. Agora, a licitação em 15 de dezembro para comprar um equipamento, licitação em 15 de dezembro para fazer camada asfáltica, eu acho que não cabe, né? Até porque eu acho que é uma tremenda falta de planejamento, um mandato de 4 anos. Levou-se 3 anos e meio, 4 anos para começar aqui, 3 anos e meio as obras do centro da cidade, mas mesmo assim já teve muitas coisas que foram mal planejadas, né? Eu acho que uma van não pode entrar numa rua e passar com a roda por cima do canteiro, quer dizer que é falta de planejamento, porque você tem que ver que aquela rua vai passar uma van, pode passar uma ambulância, enfim, que também é uma van, uma ambulância do SAMU, então os carros ficam batendo no meio fio, eu acho que foi falta de planejamento. E tiveram 3 anos e meio para planejar essas obras que são feitas com financiamento, que a futura gestão é que vai começar a pagar. Então, se todo esse tempo não possibilitou fazer uma obra adequada, onde prejudicou alguns comerciantes, Eduardo, e temos comerciantes, sim, aqui em Lauro Miller, de 30 anos de loja, de 40 anos, pessoas que têm uma certa estabilidade, mas nós temos no centro da cidade pessoas que juntaram uma economia de uma vida inteira e botaram um pequeno negócio, e aonde tinha um fluxo de clientes, e agora, por causa dos canteiros enormes, está prejudicando a vida da pessoa. O município ele não pode prejudicar diretamente o cidadão, ele tem que procurar ajudar o cidadão. A minha gestão, o Sebrae esteve presente os 4 anos, com cursos, incentivos, palestras, para que o comerciante, o empresário, pequeno empresário, pudesse clarear mais as ideias sobre o seu negócio. Mas uma gestão não pode prejudicar, né, a cidade, prejudicar a mobilidade da cidade. Não tem nenhum prefeito do mundo que esteja trabalhando hoje para prejudicar a mobilidade no centro da cidade. Então, é bonita a calçada nova? Eu acredito que sim. É um passo a passo. É, o prefeito Hélio fez a ponte lá, a primeira ponte do desvio do trânsito, não concluiu a obra, mas ele fez a ponte. Quando eu assumi, a ponte estava ali. Então, facilitou que eu resolvesse essa questão das indenizações. Tivemos apoio de Lauro Milense para poder fazer a estrada, para poder ceder. E a gente concluiu o desvio do trânsito, com apoio do governador Raimundo, onde estive lá com ele autorizou o recurso. Então, a gente trabalhou para isso. Só que, por exemplo, se não tem a ponte, se não tem o desvio do trânsito, não consegue fazer a obra das calçadas no centro. Você não consegue trancar a rua, porque onde é que vão passar todos os veículos que vão para a Serra do Rio do Rastro? Então, tem coisas que na cidade acontecem naturalmente à medida que as obras vão acontecendo. Então, eu acho que era a época de fazer as calçadas no centro da cidade. Mas faz com mais racionalidade, respeita cada investidor que está ali, cada comerciante. O comércio de Lauro Miller gera muito emprego em toda a cidade, muitas pessoas trabalham no comércio, então a prefeitura não podia prejudicar essa mobilidade e os comerciantes. E aí, se não fizeram em 3 anos e meio um projeto adequado, por que agora vai fazer em 1 mês um projeto adequado para fazer obra, para fazer asfalto, para comprar máquina? Eu acho que não cabe mais fazer isso aí. E como eu disse, essas obras são financiadas, se vai ficar algum dinheiro em conta, vai ser para ajudar a pagar essas obras que estão aí, né? Porque toda rua tem uma placa de financiamento, você pode acompanhar. Então, se vai ficar alguma coisa na conta, deixa ali para ajudar a próxima gestão a pagar essas obras que aí foram financiadas. E então, eu acho estranho em 30 dias esse atropelamento, né, que acontece na gestão de querer fazer licitação a toque de caixa. Você e todos os ouvintes que estão me ouvindo, imagina uma empresa contestando a outra em qualquer obra dessa, vai passar o final do ano aí em contestação, que isso acontece muito, e de uma gestão para outra, quer dizer que não foi uma que fez, a outra que fez, e no fim vai ficar esse dinheiro parado da mesma forma, porque também acontece isso em licitação. Imagina um questionamento às vezes do Tribunal de Contas sobre a licitação de última hora, como eu falei, tem inclusive jurisprudência, né, de prefeitos que não puderam licitar no último mês de mandato e você parar a licitação. Então, eu acho que isso só vai atrapalhar a cidade, né? É bem isso aí. Então, você pediu uma opinião e eu vou ser bem claro aqui para todo mundo. Os vereadores estão certos, o projeto tem que ser desmembrado e a próxima gestão tem a oportunidade de chamar a comunidade, dar continuidade nessas obras que estão aí em andamento. Não precisa ficar preocupado com isso. Ninguém vai deixar de dar continuidade a uma obra, né? Eu acho que é uma gestão construtiva aí da Sayonara e também da Soraya. As duas pessoas que têm um coração muito bom, a Soraya tem bastante experiência na administração pública, não precisa nenhuma comunidade ficar aflita, né, pressionar a comunidade que a obra não vai sair, o que está iniciado com certeza vai ser terminado. E também aos funcionários, que a gente tem muito amigo, né, como eu falei aqui, a minha trajetória aí como secretário de agricultura, secretário de obras e vice-prefeito e prefeito, a gente teve bastante contato com os funcionários da prefeitura, do qual, Eduardo, eu tenho como cidadão aí, não como ex-político, vamos dizer assim, que foi prefeito e tal, né? Mas tenho orgulho dos funcionários da prefeitura, porque todo mundo que está em casa sabe que na sua rua, na sua casa, no interior, tem alguma obra que foi feita pelo funcionário da prefeitura. Então, Nós temos funcionários muito valiosos na prefeitura, pessoas que cuidam do caminhão mais que cuidam do seu carro, que cuidam de uma máquina mais do que cuidam do seu carro. Então, essas pessoas também não precisam ficar aflitas, porque os vereadores, eles têm razão nisso. Os projetos não têm que ser juntos, eles têm que ser desmembrados para poder ser analisado um a um. Cada caso é um caso. Então, eu acredito que é uma falta de planejamento querer no último mês de mandato fazer licitação para comprar alguma coisa. É que eu, a minha opinião bem sincera e verdadeira de alguém que já esteve na prefeitura e teve os 4 anos de mandato aprovados todas as suas contas e que não tem nenhum processo de corrupção, de lavagem, de qualquer situação. A minha gestão ela não teve essa questão, mas também é difícil estar na prefeitura. Tem questões trabalhistas, tem vários tipos de conflitos que às vezes acontecem também, mas a gestão do Fabrício, nessa parte de processo, a gente não tem. Então, eu digo que eu acho que é época de acalmar os ânimos e os vereadores estão ali para defender e acompanhar e fiscalizar, né, o recurso público. E eu acho que em último mês, quer dizer, não é faltando um mês, vai faltar 15 dias, né, para acabar o ano, você vai fazer uma licitação que pode acontecer muitas coisas. Então, eu acho que isso não está certo. E os funcionários podem ter certeza que um mandato que está se findando ou que vai vir, vai honrar o compromisso com eles, mas claro, dentro de uma situação ponderada, de analisar o que é importante para o município, que obra que tem preferência. Primeiro vão acabar que está em andamento, que eu acho que é o correto, e depois tomar outras atitudes para frente, e tenho certeza que a próxima gestão vai fazer isso com bastante cautela e o principal, programação, né? Tem que ter programação para deixar uma gestão em ordem e não deixar tudo para o último mês.
Perfeito. Fabrício, gostaria de agradecer a Vita, a gentileza da entrevista nessa manhã de sexta-feira aqui na programação da Cruz de Malta FM, e claro, o nosso espaço fica sempre à disposição.
Eduardo, eu agradeço a você, agradeço a oportunidade. Como eu disse, é um orgulho estar aqui no jornalismo feito com seriedade, como vocês fazem, onde a notícia realmente ela vai em primeiro lugar e não a intenção política de alguém. Eu fui impedido de falar nesse microfone durante os 4 anos da minha gestão. Eu ligava aqui para a rádio para responder algumas coisas que eram faladas na nossa gestão e você aqui não fala. Mas a pessoa que estava no microfone dizia que tinha me chamado para induzir as pessoas que eu não queria esclarecer. E eu ligava para cá e muitos secretários meus também fizeram isso. Ah, secretário, tem um problema lá numa ponte e você não responde. O secretário ligava para cá, não, aqui você não fala. Então a gente foi impedido de falar. Não preciso estar aqui toda semana, todo mês, enfim, né? Mas sempre que vocês precisarem, a gente está às ordens. É dizer que a minha gestão fez várias, se analisar por secretaria, um trabalho muito importante, como já falei, da saúde, também no turismo, Black Trunk Race, a Mizuno veio para Lauro Miller na nossa gestão e está em eventos. Eu acho que tem que trabalhar bastante nisso, trazer eventos para a cidade, para encher as pousadas. O Eco Museu, se discutiu esse mandato todo, o Eco Museu, e na verdade não se discutiu o que é o essencial. O Eco Museu, ele tem um plano museológico que tem que ser cumprido, em que ele cria rotas turísticas dentro da Serra do Rio do Rastro, nos cânions. Ele preserva aquelas pessoas de Lauro Miller que têm a sua escritura, né? Você não pode fazer nenhuma atividade lá sem passar pelo Eco Museu. Essa é a finalidade do Eco Museu. E principalmente, gente, pela primeira vez na história de Lauro Miller, a criação do Eco Museu, que foi criado no meu mandato, né, com apoio de algumas pessoas, que eu acho que até cabe um dia, Eduardo, a gente discutir essa questão do Eco Museu, para que as pessoas entendam que precisamos de bastante incentivo para poder criar o Eco Museu. Mas que quando uma empresa ou uma entidade vai fazer uma corrida na Serra do Rio do Rastro, o direito da imagem da Serra do Rio do Rastro pertence ao Eco Museu, porque ela está dentro do Eco Museu. O Eco Museu é baseado numa lei nacional. Então a gente tem que tratar o Eco Museu na questão turística, seguir o plano museológico que nós conquistamos, o projeto, que foi feito pelo historiador, foi feito por uma contabilista, foi feito por uma pessoa de turismo. Então o Eco Museu é isso. Então, o direito da cidade não é um parque nacional, não é um parque estadual, é um parque municipal. A decisão sobre a serra e sobre todos os cânions de áreas devolutas passa por Lauro Miller. Então, isso é um poder do turismo, né? Nós criamos na nossa gestão a frase, a serra do Rio do Rastro, a estrada mais espetacular do mundo. Isso tu clica no Google e aparece a Serra do Rio do Rastro, e até hoje é citada, né? Tem uma propaganda da Globo, inclusive, que quando aparece acima a Serra do Rio do Rastro, o locutor fala, a estrada espetacular. Quer dizer, isso está no Brasil, isso está no mundo, e foi grifado isso na nossa gestão. Então, na parte do turismo, nós também fizemos coisas importantes, e agradeço até aos vereadores que por 9 votos aprovaram o Ecomuseu, vereadores da época. Então, vários caminhos foram traçados para o turismo. A própria inauguração da estação ferroviária, que era um depósito de lixo quando a gente assumiu, está ali um ponto turístico da cidade, está aqui, foi o prefeito que realizou com todo o apoio da minha equipe. E é ponto turístico, mas tem que ser explorado de outra maneira. E eu acho que toda a discussão do Ecomuseu não teve validade nenhuma, porque ele continua igual. Ninguém mexe na lei, ninguém mexe no tamanho do Ecomuseu. O Parque Nacional não pode avançar sobre o Ecomuseu. E ele continua igual, só que o que era para fazer não foi feito, que é explorar turisticamente. Então, se eu pegar cada área do município, a educação nós tivemos o IDEB mais alto que já teve no município, a implantação da apostila positivo, né? Pelo prefeito que me antecedeu, se eu não estou enganado, foi importante, só que eu implantei a apostila positivo desde o primeiro aninho. Isso ajudou o município a ter um IDEB bom, um investimento da educação, salas de aula que a gente fez nova. A própria aquisição daquele terreno em frente ao Hilário Pescador foi uma conquista da minha gestão, que encaminhamos a documentação, né? Por quê? O dinheiro que eu deixei em caixa dava para pagar o terreno. Mas como que a gente conquistou aquilo ali? Porque a minha mãe e o meu pai foram padrinhos de casamento do Jurandir, que é da Engepasa, marido da Vera, a Vera filha do Sr. Nelson Del Prato, um sapateiro muito conhecido aqui da cidade. O Jurandir é nosso amigo, e eu disse: Jurandir, ajeita na Engepasa, eu vou fazer aqui uma desapropriação, vamos ver o valor que vocês conseguem fazer, ver um valor bom para o município. Então toda essa discussão foi feita na minha gestão, e as pessoas não sabem, mas isso também ajuda a educação a estar construindo alguma sala de aula lá em cima, porque a minha família tinha esse contato com o Jurandir, que é uma pessoa que foi vereadora aqui, Lauro Miller. Então eu conversei com ele muitas, muitas vezes, até que eu agradeço publicamente ele aqui, então, por esse terreno. Então, todas as áreas do município, toda a secretaria, a gente reformou, melhorou e fez coisas importantes, né? Tantas placas de inauguração de obras, por exemplo, a creche do Barro Branco, que ela estava, não estava finalizada, mas eu quero dizer ao Lauro Milense, eu assumi o mandato com as paredes erguidas, com o projeto que estava sendo feito, e eu concluí a obra, mas tinha uma parede. Já pensou se fosse só o terreno vazio? Então, outra gestão deixou projetos que a gente pôde aproveitar, estruturas. Eu tive que ir a Brasília muitas vezes, uma obra complicada, mas está lá inaugurada, tem a placa da nossa gestão. Então, nós inauguramos muitas obras da nossa gestão e procuramos concluir também as outras questões. Na área da agricultura, fizemos também um trabalho muito, muito bom, de bastante realização. Cito ali na área da agricultura, a questão do equipamento, né? 2 tratores agrícolas, 2 retroescavadeiras novas, mas também eu afirmo aqui, e vou afirmar pelo resto da minha vida, enquanto tiver a Cruz de Malta eu puder falar, que a cooperativa, o laticínio é viável para o município. Não teve nenhuma ação, a não ser jogar as máquinas no chão, na questão do laticínio nessa gestão. E ele muda a história da agricultura, os agricultores podem escutar o que eu estou falando. Espero que a Sayonara dê continuidade a esse projeto. Por quê, Eduardo? E que ninguém entende. Se você montar ali um laticínio cooperativado, a agricultura familiar participa diretamente da merenda escolar de todas as prefeituras do Brasil. Então você não vai fazer um laticínio para concorrer com os laticínios existentes. A cooperativa Cooperagroserra, que era para ser colocada nessa instalação, ou qualquer cooperativa de agricultores, ela não vai disputar na gôndola do mercado com os laticínios existentes. Ela vai produzir a bebida e o produto mais lucrativo do leite, que é a bebida láctea, e vai oferecer à Prefeitura de Criciúma, Prefeitura de Siderópolis, Treviso, Orleans, enfim, todas as prefeituras, e ela vai diretamente, tem recurso direto do governo federal, onde a prefeitura não paga por esse produto. O que paga é o governo federal. Por quê? Porque ele é originário da agricultura familiar. Então ela tem mercado, e tem um mercado enorme. Inclusive, esse projeto não foi concluído na minha gestão, e deixo aqui bem claro, tá? Porque ele foi bloqueado 1 ano e 8 meses de algumas pessoas que iam no fórum fazer denúncia, e nós tivemos que encaminhar em 1 ano e 8 meses, parada a obra, toda a documentação. No final, o Ministério Público de Florianópolis pediu um estudo de viabilidade. Nós contratamos o estudo de viabilidade com um contador da área da agricultura e com um engenheiro agrônomo, e eles atestaram que era viável construir o laticínio em Lauro Miller. E demonstrou, depois de 4 anos, de 3 anos de secretário de Agricultura, que eu trabalhei nisso, e de 4 anos de prefeito, que ele é viável. E o Ministério Público liberou a obra. Por isso que começou a construir na minha gestão. Mas se 1 ano e 8 meses ninguém tivesse me atrapalhado, eu tinha inaugurado. Então, esse projeto está sendo feito no governo federal e tem que ir lá buscar dinheiro para concluir. Entendeu, Eduardo? Está lá erguida aquela casa. E eu digo, ela é viável, e a bebida láctea, nesse estudo de viabilidade, é o produto mais lucrativo do leite. E tem sim condições de botar a funcionar e cada agricultor ser dono, né, do próprio laticínio e poder encaminhar os produtos. Então, falta algumas áreas que a gente não pode falar, eu sei que vocês têm o horário, mas tudo isso foi encaminhado na nossa gestão. Eu espero que algumas coisas se deem continuidade, porque tem coisas que não é do Fabrício, do João e do Pedro. Tem coisas que são importantes e que de um mandato para outro tem que ser dada continuidade. Então, eu acho que isso é trazer a economia para a cidade. Só para concluir, a empresa LON veio na minha gestão, numa ligação que eu fiz para o seu Chico, o Richard, enfim, o Dudu, e ele ia levar a LON para Orleans, e nós conversamos, ele é de Orleans, e seu Chico tinha um empreendimento importante aqui na cidade, que é a avícola, até hoje é, mas a LON veio para o município, não gerou nenhum imposto na minha gestão, né? Por isso que a atual gestão teve mais recursos do que na minha, porque a LON, ela começou a gerar depois de 2 anos, eu já não estava no mandato, mas foi uma empresa que veio para a cidade, desenvolvimento econômico que veio. Então, acho que o município tem que focar bastante nisso, procurar, né, a própria ASC, que está ali no 107, também gera imposto para a cidade. Então, procurar desenvolver isso aí para gerar emprego, e o laticínio está dentro disso. A pessoa, caminhoneiros buscando leite, pessoas trabalhando no laticínio, pessoas de Lauro Miller, isso é gerar imposto, é gerar emprego, e o que é importante para a cidade. E também é dizer que sobre essa discussão a gente tem o seguinte: o recurso ele não é do gestor, o recurso está aí para ser aplicado, mas esse recurso que tem na prefeitura ele foi acumulado porque foram tirados o direito dos funcionários públicos e porque não foi realizado o parto no hospital. Então esse recurso tem que ser tratado com bastante respeito, não é vou gastar porque vou gastar, tem que cuidar porque tirou os direitos e os partos não foram realizados e fez uma economia. Eu estou aqui de peito aberto, falo para todo lauromilense que tenho orgulho de ter feito os partos no município e ter deixado menos dinheiro em caixa. Mas deixei dinheiro em caixa. Mas ali foram 750 mamães, 750 papais, 750 famílias que tiveram atendimento digno dentro do município de Lauro Miller. Então a gente fez uma gestão pensando no próximo, pensando no cidadão. E é isso que é importante. Eu finalizando, Eduardo, desculpa me estender no final, mas deixo aqui nas suas mãos o Lauro Miller, gestão responsável, que tem a foto de todos os veículos, inclusive do alvará sanitário também, as câmeras de vigilância, obras, inauguração, tudo que a gente fez na nossa gestão, e eu deixo em suas mãos, e as pessoas que quiserem podem acompanhar, que eu vou publicar também esse material, e aqui demonstra, né, o que a gente fez no nosso mandato. Agradeço a oportunidade. Por um lado, a gente poderia estar discutindo o futuro da cidade, mas tem que voltar um pouco atrás, que parece que as pessoas querem justificar os seus erros, justificar a falta de trabalho, falando do Fabrício. Mas, na verdade, nós temos trabalho para apresentar. E eu acho que também nós temos que discutir o futuro da cidade agora. O que a Sayonara pode fazer, o que ela pode buscar, o que a Sayonara pode ajudar para a gente mudar a realidade da cidade, como eu tenho certeza que fiz na minha gestão. A questão do turismo é um exemplo, enfim, que deixa aí um legado. 7 pousadas foram abertas na nossa gestão. Isso mudou o turismo da cidade. Teve o meu incentivo, a minha presença e do Eliandro, que fez um trabalho magnífico em todas as propriedades. Então isso muda a cara da cidade. Eu acho que a Sayonara tem a oportunidade de também, em alguma atitude que ela tenha vontade, ela e a Soraya, fazer isso. E quem sabe a gente possa voltar aqui para discutir o futuro da cidade. Obrigado a todos, agradeço a direção da rádio, um abraço a todos os lauromilenses. Eu sou da cidade, meu pai era da cidade, a minha mãe, meu bisavô era do Palermo, enfim, toda a nossa família, também da Vaninha, é de Lauro Miller. Então nós gostamos da cidade e queremos o melhor para ela. Obrigado a todos e um bom dia.